Chegou a data mais esperada do ano, o Halloween.
Eu vi no Twitter que é o Natal das gays.
É, eita. Querida, o Halloween é o Natal das gays. O Halloween góticas. É a festa que elas entregam. Gótica, look, trevosa, vampira e roqueira.
Nesse episódio em específico, eu quero seriedade. Eu quero que esse episódio seja o maior dessa temporada. Todo mundo sabe que o Halloween, pra mim, é o feriado do ano mais especial, no qual eu encontro minhas raízes norte-americanas, porque o Halloween não é,
e é brasileiro. Né? E elas estão góticas assim. Hoje a gente só tá bebendo cerveja preta e café.
Gente, eu queria tanto que a vida tivesse normal pra ter um Halloween assim, de verdade, no qual elas todas fossem de fantasias e tudo mais.
Mas é engraçado, né? Porque a gente se baseia muito no Halloween dos Estados Unidos. Então, assim, qual a fantasia que vocês iriam no Halloween se estivesse no Brasil?
Hoje, depois que eu assisti Round 6, eu ia querer ir de Round 6.
Ah, ia ser óbvio, tudo, viu?
E com certeza eu iria de Suzane e Von Richthofen.
Meu Deus, que pesado.
A menina que matou os pais.
É fantasia?
É a fantasia, tem que deixar. Meu Jesus.
Eu ia fantasiado da bonequinha da batata frita. Bonequinha 1, 2, 3. E tacar bombada na cabeça do
batatinha outro. Frita.
Ai, gente, batatinha frita 1, 2, 3. E quem se mexer só tacava uma ovada na cabeça de um.
A bonequinha não sabe brincar.
Eu iria fantasiado de.
A noiva do Chuck.
Não, sério? Mas eu iria fantasiado de. Bolsonaro. É o maior vilão dessa história.
Eita, mulher. Pois
é o maior assassino de todos os tempos.
Flopou em um nível que eu não sei explicar.
Pera ainda, gente. É muito rápido.
Eu acho que a minha maior fantasia de Halloween seria Anitta, na atual fase dela.
Olha que maldade. All shade.
Iconic girl from real.
É, a maior.
Girl from real. From hell.
É, girl from hell. Ia ser hot girls and
from já model. Dizia Kesha, antes de eu ir pro céu, eu quero barbarizar o inferno. É. Eita, querida.
A Leandro vai ficar aí na Bolsonaro, né? Eu entendo, a maior vilã de todos os tempos.
Ela foi esquecida no churrasco.
Não, gente, assim, eu iria, vou trazer um remake, né? Eu iria de Eduardo Mãos de Tesouras. Olha só.
Que delícia. Olha. Um clássico.
Faz
um
ladinho da unha.
Um clássico. Eu iria só com várias tesouras e quem passar na minha frente é...
Vralada. Tesourada. Nazaré Tedesco. Eu acho que eu ia de Nazaré. Querida, eu ia de Nazaré. Uma mistura de Nazaré com Tereza Cristina.
E vamos pra vinheta, né? Temos um convidado hoje, né? Um convidado muito especial. Porque...
Very much.
Porque ele foi aclamado pelo...
Puxou, passou o pano.
Maravilhoso, entrega coesão, coerência e atitude.
Passou mais o pano que ela.
Ele entrega coesão, Leo. Coerência e terror. Trouxemos Chanel Oberlin.
Number...
Gigarriões, a Chanel Number One.
Isso.
E depois da vinheta, apresentaremos o nosso convidado no episódio, no melhor episódio dessa temporada.
Ai, porque que é um medo, episódio vizinha. Que é
de ano em ano, né? E esse é mais um episódio do...
Halloween das Vizinhas!
Eu e a Jefinha e as meninas Léo e Leandro convidamos... Guilherme.
Palmas pra Gui!
Pois é.
Entregou!
Lindo, lindo!
Entregou!
Pois eu soube, né, por meio de ouvintes, que Guilherme tem várias histórias, vários momentos únicos de...
Possessão demoníaca.
De sobrenatural.
Então eu não espero menos do que entretenimento, entrega, sofisticação...
E possessão!
Incorporações.
Vai desligando tua luz não e é ligando assim. As vizinhas no alto volume.
Contato de quarto de grau.
Se você tem medo, se você não é uma pessoa espiritualizada, evoluída, né? Pra ouvir aumento episódios de Halloween... Eu aconselho que você acenda suas luzes, mas não deixe de ouvir, porque é um episódio, assim, muito
Macabro. Close.
Muito cabalístico. E de preferência, se você tem medo, assiste de manhã, escuta com alguém que tu conhece, que te ama, porque vai ser babado. As gatinhas estão gravando aqui no cemitério Parque da Saudade. Não, tô brincando. Mas as gatinhas estão aqui entregando. Então, se você tem medo, vai se preparando e guardando o teu espírito.
Elas vão transitar pelos 9 estágios do inferno.
É, então, querida, é babado.
E já começa assim, aqui abandonai toda a tua esperança. Está escrito nas portas do inferno. Reza a lenda, viu? Tá.
E ela já foi pra ler, viu? Lá nas portas do quinto... Por que quinto, minha gente, hein?
Não sei.
Por que não pode ser quarto dos infernos?
Quinto é no Brasil, porque Dante é 9.
Porque sexto dos infernos.
O seguinte é esse, a gente criou aqui um clima fúnebre. Tá todo mundo no escuro, literalmente, pra fazer esse episódio. Ai, no tabuleiro de Ouija. Porque a gente jogou aqui um bom tabuleiro e não é nosso bairro.
Tchau.
Então assim, elas estão entregando pra que vocês possam receber. Então é aquela coisa, fala convidado, porque você entrega.
Eita. Oi, boa noite, bom dia ou boa tarde. Seja a hora que
responde
você estiver
sim ou não.
Eu me chamo Guilherme, como já foi apresentado, e a gente vai agora desenrolar o episódio.
Entregou!
É, gato.
Mas eu tenho uma pergunta pra Guilherme, amigo. Como é viver uma história de terror namorando o Léo?
Ah, vagabunda!
para, é uma história de quê?
De possessão, de resistência.
Respondendo à pergunta que a Gle fez no começo, perguntando sobre qual era a fantasia que a gente iria fantasiar se a gente tivesse um Halloween. Eu acho que eu iria de basiquinho, eu acho que eu iria assim, um bruxo, sabe Harry Potter? A capa bonitinha, uma varinha, uma...
Eu pensei que ia de vampiro brilhando.
Não, nem gosto de vampiro.
Não,
eu acho que ele fosse Plutão assim, bichote. Básico.
Mas eu... I am shocked.
Por favor, não vem falar do meu Robertinho.
Pegou no ponto
fraco.
Ele é um fofo.
Pegou no ponto fraco da Agli, porque a Agli é mais fã da saga Crepúsculo do que da saga Harry Potter. Então é aquela coisa, né?
Tem vampiro em Harry Potter, viu?
Você prefere bruxo ou vampiro? Responde nos comentários.
O que importa é que tá tudo macumunado e é tudo Halloween.
É tudo um
e
feitiço.
Quem lembra do episódio do ano passado, eu e a Jefferson comentamos casos de amigos ou nossos mesmos que aconteceram, né, de sobrenatural. E ainda trouxemos casos de histórias de terror, porque as gatinhas são true crimers. E o episódio de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre casos bizarros e como ano passado a gente não tinha Leandro e nem Guilherme no episódio, eles vão contar alguns relatos sobrenaturais que aconteceram com eles. Também temos casos bizarros que os nossos ouvintes, os nossos amigos que quiseram contribuir com esse episódio mandaram pra gente, que vai ser lido daqui a pouco, e se preparem. Se preparem.
Os ouvintes, nossos amigos, mandaram casos, né? As gatinhas das vizinhas fizeram a caixa lá, caixa assombrada no Instagram.
Enquete.
E tiveram muitas respostas, histórias bizarras que vão ser narradas nas vozes das vizinhas aqui. Então, se prepara. Se você tem medo, acende a luz, escuta de dia, porque vai ser babado, gritaria e assombração.
E as redatoras do episódio será eu e a Zefinha, né? Bom, eu vou começar contando uma história que não é majoritariamente de terror. Foi terror pra mim porque eu vivenciei, né? Porque foi um susto muito grande. Meu irmão, ele tem uma filha que não mora aqui no Iguatu, né? Ela mora com a mãe dela, lá no Juazeiro do Norte. E ninguém lá de casa sabia que elas iam vir passar um fim de semana aqui no Iguatu. Ninguém sabia. Aí o que aconteceu? Estávamos todos dormindo, prontos pra dormir, na verdade. A casa inteira no escuro, menos no quarto da minha avó, que meu irmão tava lá, tinha acabado de chegar do trabalho e tudo mais. Aí a minha cunhada e as duas filhas dela chegaram do Juazeiro. Isso era o quê? Umas 11 horas da noite. E tava, no meu quarto estava tudo apagado, e na minha casa é uma casa daquelas casas antigas que não tem porta, né? Aí, de repente, minha sobrinha entra correndo pelo meu quarto pra passar pra ir falar com minha mãe. Aí, eu tava mexendo no celular e eu só vejo uma sombra passando muito rápido por mim.
De criança.
De criança, uma sombra pequenininha de criança, né, minha gente? E eu taquei um grito. Eu, mãe, um erê! Mulher, eu me assustei tanto, que eu não sei, o grito foi alto. Essa menina olhou pra mim, e tudo no escuro, ela começou a dar tchau. E quanto mais ela dava tchau, mais medo eu tinha, porque tava tudo no escuro. Aí eu liguei a lanterna, eu não sei como, eu liguei a lanterna pra ver o que era que eu estava encarando. Quando eu olho, era minha sobrinha. E meu coração estava assim, a mil por hora, morrendo de medo, depois de eu ter gritado um erê. Aí eu fui até o quarto da minha mãe e disse, mãe, olha quem tá aqui. E ela também estava dormindo. Aí ela acordou assim, atordoada, e disse, o que é isso? Eu tô sonhando? Eu disse, não, mãe, Ana Lívia tá aqui. Aí ela, vale... E ela assustada, eu disse, mãe, ela tá aqui, acorde. Foi isso, eu pensei que eu tinha visto um erê.
O que era pra ser uma surpresa virou uma história de terror.
E é engraçado, né, mulher?
Pra quem não sabe, Léo já viu um erê. Então era um erê, né, o que tu viu naquele tempo
foi,
da tua casa.
Foi, mas agora eu lembrei agora, de Cosme e Damião. Eita. Eu já vi.
Erê são orixás crianças. Orixá é uma força da natureza, são entidades. Pra... Entidades específicas não, de crianças. Então, tipo, Cosme, Damião, são tipos de erês.
Falando no rolê de assombrações e medos, eu tava lá em casa e tal, né? Eu sempre tive muito medo do sobrenatural. Eu adoro filme de terror, que é um paradoxo estranho, né? Porque eu adoro filme de terror, mas eu morro de medo. Aí, assim, uma vez eu tinha assistido vários filmes de terror e tal, e tava lá em casa um dia, deitado no sofá, assistindo um filme na sala. Aí lá em casa, tem uma janela que tem uma grade que dá pra rua. E aí eu abri a janela, que tem uma grade, né, pra entrar um vento, babá, e fiquei deitado no sofá assistindo filmes, o que tava passando ali na televisão. E aí eu vi que na calçada, do lado, né, no meio da rua, passou alguma coisa estranha. Assim, eu não consegui entender o que era, mas passou alguma coisa muito estranha pela rua. E eu percebi que passou, né? Mas eu... Não era águia, gente. E aí eu dei muita atenção. Dei uma atenção, mas não me prendi àquilo. Continuei assistindo.
E em nenhum momento fechou a janela.
Não fechei a janela, deixei aberta. Passou e eu continuei assistindo. Beleza, fiquei lá assistindo. Não passou um tempo muito longo, passou um tempo curto. Eu percebi que essa mesma...
Coisa.
Mesma coisa, eu vou... colocar como coisa, voltou. E aí, quando ela voltou, eu percebi ela voltando, eu senti que tava voltando. Quando ela voltou, ela parou exatamente na janela que estava aberta.
Mulher, pelo amor de Deus, Agri.
Exatamente. E aí, na hora, eu olhei pra janela, porque não é uma coisa parada na minha janela. Duas
Chama
horas
atenção,
da manhã,
né?
Completamente preto, completamente escuro, nebuloso, estranho. Eu não consegui identificar. E aí, assim, ela parou, não olhando pra mim, de lado. Como se ela estivesse de lado. E ela começou a olhar pra mim lentamente, assim, ó.
Lentamente,
ela começou a olhar pra mim. E eu lembro que eu não tinha reação nenhuma. Eu não lembro a data.
Era homem ou mulher?
Mas tu eu não consegui identificar.
Tu já era adulto?
Não, eu era adolescente. 17, 18 anos, por aí. Eu sabia que tava olhando pra mim.
Congelou.
Mas eu congelei.
Você não consegue nem gritar.
Eu não conseguia gritar. Eu não conseguia me levantar. Eu não conseguia manifestar nenhuma reação. Quando ele olhou completamente pra mim, eu senti que meu corpo saiu de mim. Foi um negócio que foi... Que me sugou inteiro.
Foi do momento.
Me sugou inteiro. E aí, eu não conseguia reagir, eu não conseguia entender. Aí, ele depois parou de olhar pra mim e continuou caminhando. Quando ele saiu da janela, quando ele saiu do meu campo de visão, foi que eu voltei pro meu corpo e conseguir me levantar, fechar a janela e tentar entender o que tinha acontecido, porque até hoje eu não sei o que aconteceu.
E até hoje a senhora não consegue descrever até o que hoje foi eu... aquilo? Para!
Sério?
Essa é uma mulher, bola, que calma, foi isso, rapaz.
Mulher. Mulher.
Vagabundo.
Gente.
Ai, meu Deus, tá me sendo mole,
eu
rapaz.
Eu não tenho estrutura. Camila, traz o desfibrilador, pelo amor de Deus.
Ah, Maria. Gostei de lembrar. Sombras.
Puta que pariu.
Não, agora que eu lembrei aqui. Quem ouviu o episódio de Halloween do ano passado, eu contei uma história que eu vi essa entidade no corredor dessa casa que eu morava em Juazeiro. E agora, a gente começa nesse episódio, eu lembrei de outra experiência assim que eu tive nessa mesma casa. Que inclusive minha mãe disse que é porque essa casa deve ter acontecido alguma coisa assim de sobrenatural nessa casa, que quando a gente alugou essa casa e foi morar lá, eu que vi as coisas, né? Aí... No quarto da minha mãe, tinha a cama, tinha um quarto, aí depois desse quarto era um banheiro, outro quarto e do lado o corredor onde eu vi a entidade. E pra você saber dessa história, você vai no episódio de Halloween da temporada passada, que eu não vou dizer de novo não. Aí eu tava no quarto da minha mãe brincando sozinho e era de noite. Minha mãe não tava em casa, acho que eu tava em casa sozinho, eu era criança, eu tinha uns 12 anos. E no quarto da minha mãe era a cama dela, que era de casal, e em frente à cama era um guarda-roupa enorme que ia do chão até o teto. E nesse teto, em cima do guarda-roupa, tinha umas caixas que minha mãe costumava guardar um monte de coisa dentro dessas caixas. E nesse dia, eu sei que eu tava brincando.
Léo, não tô preparado, viu?
Eu acho que eu nem contei pra vocês, né? Porque veio na mente agora.
Eu já tô chorando.
Eu tava nessa cama, brincando. Assim, eu acho que eu tava brincando com alguma coisa. Não, não tinha nem celular nessa época.
Ou isso.
Eu tava brincando. Era de noite já. E eu olhei... Pro lado, não, pra um canto. Porque tem o guarda-roupa, mas o guarda-roupa nunca toma a parede todinha, né? Sempre fica um cantinho. Nesse cantinho eu vi uma criança.
Meu Deus.
Aí, nesse cantinho que eu vi a criança, ela ficava dizendo, tipo, vem aqui. Ou pra eu dar o brinquedo, uma coisa assim. Eu era criança, eu não entendia se eu tava vendo a mesma coisa. Só que aí, quando eu olhei pra cima... Tinha outra criança.
Léo, pelo amor de Deus, Léo.
Em cima do guarda-roupa. Não, aí em cima do guarda-roupa. E elas ficavam brincando.
Meu Deus.
Essa criança que tava embaixo foi pra cima e começou a brincar com a criança de cima do guarda-roupa. Eu ouvia as caixas se mexendo e as crianças brincando. Eu via claramente duas crianças brincando. Carequinhas e tal, com camiseta e short.
Então devia ser Cosme e Damião,
duas crianças brincando e elas... Falavam comigo como se tivesse, tipo, me dá teu brinquedo pra eu brincar.
Meu Jesus.
Aí, do nada, ó, sumiram. E eu todo me tremendo, né? Aí, mãe chegou e eu contei pra mãe. Na cabeça de mãe, ela disse, isso é Cosme e Damião?
É, amigo, eu tenho certeza que era.
Cosme e Damião. E ela passou, acho que uma semana, botando leite e biscoito pra eles.
É porque, assim, tem o ebó, que é as oferendas, pra Cosme e Damião. São crianças, gente. Então, assim, se vocês verem crianças pedindo biscoito ou pedindo doces, são Cosme e Damião. Eles pedem, geralmente, é no mês de setembro. 26, 27 de setembro é o dia de Cosme e Damião. Então, vocês precisam colocar doces. Eles são crianças. Eles precisam dessas diversões.
Pipoca.
Pipoca, mas geralmente pipoca não. Pipoca é mais pra outros orixás, adultos.
E tem o seguinte. Nessa semana, eu lembro que... Eu sempre fui viciado em comprar doce, assim, tipo, pirulito, bombom, essas coisas.
Até hoje.
Sempre sumia.
Até hoje.
Sempre sumia. Aí mãe dizia que era eles. Nessa casa, né?
Às vezes pode ser da casa, às vezes pode ser você. As entidades, elas seguem as pessoas.
É, falando sobre espíritos, é uma coisa que pouca gente entende. Que espíritos, eles têm, assim como nós, eles têm livre-arbítrio.
E necessidades, né?
E necessidades. Eles podem perambular por qualquer lugar, por qualquer ambiente e pode tentar entrar em contato com qualquer pessoa. É por isso que muita gente fica se perguntando, mas nossa, por que é que eu, uma pessoa tão religiosa, por que é que vai ter um espírito aqui na minha casa? E muita gente não entende que acha que, tipo assim, cemitério é um local que sempre vai ter espírito, as pessoas acham. É, geralmente os espíritos, eles gostam de estar em locais que tem pessoas, que tem energias que elas possam utilizar de energia das pessoas.
E é aquela coisa, aonde a gente tá, a gente destila energia. Então se a gente toca em alguma coisa, deixa energia. Então, no episódio passado, a gente já conversava sobre essa questão e esse rolê de como a gente pode ou não atrair espíritos obsessores para nossa vida. Então, a gente deixa energia nas coisas e nas pessoas. Então, é muito bom ter cuidado com essa questão de deixar energia, porque às vezes os espíritos obsessores, eles esperam só por isso.
E vocês não pensem que a gente tá de tiração, não. Nós estamos falando, tipo,
é, real, nós estamos falando, é real. Oficial, isso é sério, isso é sério.
Eu tô com medo, alguém me abraça.
Então vamos lá, pegando essa história das crianças que Léo contou, eu tenho uma história de um ouvinte e uma amiga minha que contou uma história que é o seguinte. Ela era criança e tinha um costume da mãe dela trabalhar muito e deixar sempre ela na casa da avó dela ou nos cuidados da avó dela. Aí teve uma vez que a avó dela deixou ela na casa de uma tia dela. Que essa casa sempre teve uma energia muito pesada. Não sei explicar. Estranho. E também, às vezes, nem ela sabe explicar porque era criança, né? Mas sempre teve aquela energia que você sabe que incomoda. Estranha, alguma coisa que não tá legal. Então, a avó dela deixou ela com a prima dela, que era um pouco mais velha, que nesse tempo tinha que ir pra escola, então tinha que se ausentar um tempo. E ela teve uma hora do dia que ficou sozinha. A avó dela disse assim, ó, eu vou na casa da minha filha, que no caso é tia dela, que era na mesma rua da casa que ela estava, mas teve que se ausentar. E disse assim, fica aí com a tua prima. Então ela estava com a prima dela e a prima dela estava com ela assistindo televisão, mas só que chegou o momento dela ir para a escola e ela ficou só em casa. Aí ela disse que lembra nitidamente de estar na casa dessa tia dela, sozinha, e ficar muito apreensiva, de tipo assim, por que é que minha avó não volta? Por que é que ninguém tá aqui comigo e tal? E ela disse que teve uma hora que ela saiu do quarto onde ela tava assistindo televisão e foi pra cozinha. E na cozinha da casa dela tinha tipo um balcão. Aí ela disse que lembra nitidamente de olhar pro balcão e ver uma criança. Ver uma menina que chamava ela. Como quem diz assim, vem aqui, né, chamando ela pra ir pra onde ela tava. E ela disse que começou a gritar muito. Ficou muito nervosa, gritando, com medo dessa criança. E era uma menina que estava nessa casa. Até que a avó dela ouviu o escândalo que estava sendo acontecido na casa dela e voltou. Aí ela contou tudo para a avó dela e a avó dela, logicamente, não acreditou, né, nessa história. Então, ela disse que depois de anos, ela já era grande, já era adolescente, aí foi uma médium nessa casa, que existe até hoje, inclusive a gente ficou nessa casa quando a gente foi um tempo pra lá. E disse que essa criança ia seguir essa prima dela para o resto da vida. Inclusive deve seguir até hoje. Então essa criança nunca ia sair da vida dessa prima dela. Então imaginem uma entidade que ninguém sabe o porquê está seguindo você, mas está seguindo até o resto da sua vida. É babado, gata. Se eu visse essa criança, eu acho que eu desmaiava. Não tem pra onde correr, não.
Ela já viu depois de grande, será?
Assim, eu tô assim, pasmo, eu tô assim, pânico, com medo real.
Bom, assim, em relação às minhas histórias, foi uma coisa que começou muito cedo comigo. Que era uma coisa que eu não conseguia entender realmente como era que funcionava. Era coisa de ouvir passo em casa, era coisa de ouvir vozes me chamando, era coisa de ver vulto no canto quando você olhava, sumia. E foi uma coisa que eu comecei a pesquisar. E nessas pesquisas e lendo coisas, eu descobri que nós somos seres feitos tanto de carne quanto de energia. Nós temos alma. Então, cada ser humano, cada um de nós temos essa habilidade de poder conversar, conseguir ver e ouvir espíritos. Porque nós também somos feitos de energia, assim como os espíritos também são. E cada pessoa nasce com uma sensibilidade diferente. Tem pessoas que têm a sensibilidade para ver desde pequeno, para ouvir desde pequeno, para conversar e para sentir a presença e também a energia de locais. Cada pessoa tem a sua sensibilidade diferente. Tem pessoas que conseguem desenvolver ao longo da vida. Tipo, são os médiums.
Quem vê não escuta e quem escuta não, não. Vê, é?
Não, necessariamente. Pode ser
que aconteça. Aí, a minha primeira experiência significativa com o mundo espiritual foi quando uma vizinha da nossa rua, ela tinha um sítio. E ela sempre gostava de levar alguns vizinhos para esse sítio dela para poder passar o final de semana por lá, para poder banhar no açude, essas coisas. E nesse final de semana ela acabou chamando a minha família. E foi todo mundo lá de casa e todo mundo da família dela. E quando a gente chegou lá, os filhos dela, que era, eles todos tinham a minha idade, eles sempre contavam que quando tava dormindo, quando chegava perto da noite, eu via passos.
Misericórdia.
De gente correndo, de voz chamando. E quando foi no dia que a gente dormiu lá, era noite. Aí todo mundo apagava as luzes, era sítio, né? Apagava a lampinha e ficava o maior breu. Aí a gente começou a ouvir gente correndo lá de fora. E ela disse, não, isso é normal, o pessoal escuta aqui e tudo bem. Aí passa mais pra frente, né? Eu dormindo com manhinha, super tranquilo de boa, sem medo, eu tava com ela. Aí a gente ouviu um barulho enorme de panela caindo na cozinha. Que como era antigo, tinha aqueles textos de panela que ficavam no teto, segurava cada panela e cada tampa. E foi um barulho enorme de muita panela caindo na cozinha. E isso foi um barulho que acordou todo mundo que tava lá dormindo na casa, todo mundo dormindo no chão junto de rede. E foi todo mundo olhar. Quando chegou na cozinha, não tinha uma panela no chão. Foi só o barulho caindo.
Meu Deus.
Aí foi nessa. Aí uma próxima experiência significativa que eu tive foi eu tava com uma amiga minha, Rebeca, que ela é um ouvinte assídua do podcast.
Um beijo, Rebeca! Um beijo, Rebeca.
A gente tava brincando na pracinha e foi um negócio que eu nunca entendi até hoje como foi que aconteceu. Não foi tão assustador pra contar.
O sino bateu, a assombração chegou.
Não foi tão assustador pra poder contar, porque foi uma coisa assim que parecia mentira. Mas na hora que a gente viveu, foi um negócio muito louco. A gente tava brincando na pracinha que tinha lá, várias crianças, e faltou energia na cidade. Tipo assim, faltou mesmo energia na cidade. E uma luz azul ficou em cima de Rebeca. E a gente gritando, sem saber o que era, gritando, chorando, as crianças tudo vendo o que era essa luz, e Rebeca chorando muito, desesperada, parada no local, e sem a gente saber de onde era essa luz azul. E ficou tipo assim, foi 30 segundos de apagão, e essa luz em 30 segundos em cima dela, e não tinha poste onde a gente tava, era só cantinho de rua, sabe? E aí depois voltou a luz e a gente ficou sem saber até hoje do que era que se tratava dessa luz.
Mas engraçado que sítio é propício pra acontecer essas coisas, né? Sim. Porque parece que no sítio, não sei o que é que acontece, mas lá tem. Porque tem um ouvinte que quando a gente colocou a caixinha perguntando se já tinha vivido uma história sobrenatural, disse que quando era criança foi criado no sítio e disse que estava dormindo de rede, porque no sítio é muito comum dormir de rede. E ele disse que quando apagavam-se as luzes, aí ele disse que sentiu embaixo da rede dele passando.
Olha,
aí ele disse que quando olhou, porque assim, uma coisa que acontece é que eu assistia muito canal de assombração e a maioria dos relatos dizia que quando você vê algo no escuro, esse escuro é mais escuro do que o escuro normal.
Sim,
é tipo assim, você percebe que tem alguma coisa
no
escuro.
Além do preto.
É, exatamente. E ele disse que sentiu, e ele disse que sentia muito uma vibração, porque ele disse assim, a mãe dele contava muita história do chupa-cabra, que é uma lenda que existe. Ele disse que tem certeza que o que passou embaixo da rede dele foi o chupa-cabra. E mesmo ele sem ver, sem saber, ele sentia. Não sei se é um medo, né, que faz a gente pensar nisso.
Ai,
Léo!
Ai, meu Deus!
É, tipo assim, nessa história do chupa-cabra, que foi uma coisa que eu aprendi estudando, é que muita gente não sabe que, às vezes, espíritos, eles tomam forma de coisa que é popular, que as pessoas têm muito medo, que chama forma pensamento. Quando tem uma coisa que é muito falada em questão sobrenatural, os espíritos que eles têm livre-arbítrio, eles podem acabar assumindo a forma dessa coisa para poder conseguir chegar mais perto dessas pessoas que falam. É que as pessoas falam que o mundo espiritual, ele é como um abismo. Quando você olha para o abismo também olha para você.
Eita, meu Jesus.
E no que você tanto fala de uma coisa, que esse espírito
se torna realidade,
se torna,
né?
Realidade. É o mesmo caso do Slenderman, é o mesmo caso do Chupacabra.
Não,
é o mesmo
amigo,
caso de...
Eu tenho muito medo do Slenderman, porque você já ouviu o relato, com as vozes...
Pois é, são espíritos, são espíritos normais, que eles acabam adquirindo a forma disso, tanto que as pessoas falam.
Jefferson falou desse negócio do menino sentir o chupa-cabra debaixo da rede, porque assim, eu sou uma pessoa que sempre, vez ou outra, eu tenho a apneia do sono, que é a paralisia, né? Eu tenho a paralisia do sono. E antigamente era super tranquilo, era aquela coisa que todo mundo tinha, que era só você ver o local que você estava dormindo e tudo bem. Só que, antigamente, eu tinha quando eu dormia à tarde. E recentemente passou para as noites. E uma das vezes que eu tive paralisia do sono, não sei se é por conta da minha exaustão mental, não sei. Não sei o que é que ocasiona uma paralisia do sono. Numa dessas vezes, eu tive uma paralisia do sono na madrugada. E eu senti, eu via, eu juro a vocês que eu via uma presença de uma pessoa adulta e uma criança em forma de sombra. Eu não sei se era masculina ou feminina, mas elas estavam do... Oh, chega, eu me arrupeio. Elas estavam do lado da minha cama, olhando pra mim e não falava absolutamente nada.
Deus é mais.
E na minha cabeça, eu só dizia assim, mãe, tem alguém aqui. Mãe, tem alguém aqui. Só que eu não falava nada. E essas duas presenças estavam olhando pra mim por um bom tempo. Só que, na verdade, é minutos, né? É minutos, você pensa que é uma eternidade. Na minha cabeça, eu me belisquei. Na minha cabeça, né? Mas eu não sei se eu me belisquei realmente. Eu me belisquei e eu acordei. Por isso que hoje em dia eu durmo em cabaninha. Eu sempre durmo com o lençol cobrindo minha cabeça.
Tu tava na cama?
Tava na cama, era de madrugada. Tava dormindo, normal.
Aí, e ele estava na ponta da cama, no teu
lado,
pé?
Não, do meu lado. Do meu lado. Se eu virasse assim, a cabeça pra esquerda, eles estavam me olhando. E eu sentia que tinha duas sombras. Um adulto e uma criança. E era criança assim, tipo, pré-adolescente, de 10, 12 anos, entendeu?
Mulher, geralmente eu sentia a apneia do sono ou paralisia do sono de tarde. Assim, eu já tinha sentido várias vezes de tarde.
Dormir à tarde é estranho.
Mas bizarro, a primeira vez que eu senti de noite já foi aqui na casa de Matheus. Uma vez eu consigo lembrar nitidamente. Eu sempre dormia pro lado da parede e Matheus dormia pro lado da porta. Teve uma vez que eu acordei, eu não lembro que horas era, mas eu sei que era de madrugada. Eu acordei do nada, com uma paralisia do sono, e eu lembro que eu, na minha cabeça, falava com o Matheus e dizia assim, amor, tem alguém aqui no quarto. Mas esse alguém não era uma pessoa física. Na minha cabeça, eu sentia que era uma presença, era uma entidade, era alguém que não era físico, era abstrato, era um espírito. Aí eu olhava pra ele, olhava assim, né, no sentido literal, porque eu não conseguia mexer o meu corpo. E eu dizia assim, tem alguém aqui. E ele dizia, vira, porque não é algo bom. Ele olhava pra mim e dizia, não é algo bom. E eu tentava afundar minha cabeça no travesseiro, mas eu não conseguia. Porque eu ficava com medo que a qualquer momento essa presença, esse algo, pulasse em cima de mim. E eu fechava o meu olho e eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Porque eu sempre dizia pra ele, eu não quero dormir desse lado da cama porque é próximo da porta. E eu tenho medo de alguém entrar e sei lá, não sei, né? Eu me sentia mais protegido do outro lado. Mas nesse dia foi muito tenso. Porque eu sentia que tinha alguém dentro do quarto. Quando eu falava com ele, ele dizia também que tinha alguém e mandava eu me virar. Mas eu não conseguia me virar. Porque eu não conseguia me mexer. Era muito tenso, foi muito tenso.
E é engraçado a percepção que você tem do mundo espiritual, né? Não é um negócio que você consegue ver de verdade, mas você consegue sentir a presença. É tipo, é outra percepção, outro sentido. Não é visual, não é uma coisa palpável, não, mas você é sabe que tá ali, você consegue sentir a presença, você consegue formar a imagem da coisa na sua cabeça. É um negócio muito interessante.
Mas sabe o que é engraçado? Porque eu não sei se é uma coisa, se é uma coisa hereditária, porque tipo... Eu, minha irmã e meu irmão caçula têm essas coisas. É, nessa data que a gente está gravando o episódio hoje, meu irmão, o caçula de 13 anos, dormiu lá em casa, né? E disse que 1h49 da manhã ele ouviu uma mulher conversar com ele e passar por debaixo de uma rede.
Meu Deus.
E eu disse assim, João Pedro, o que ela dizia? Aí ele dizia, eu não sei. Eu sei que ela falava comigo, mas eu não... Não escutava o que era, o que ela tinha para me dizer.
Não,
mas eu
compreendia,
senti,
né?
E minha irmã, ela era sonâmbula. Ela tinha, assim, um sonambulismo, assim, absurdo. A ponto da gente ter que tirar a chave da casa para ela não sair e andar aí pro meio da rua, entendeu? E depois que ela entrou pra Umbanda, ela parou. E ela disse que nunca mais, desde que ela passou pra Umbanda, pro Candomblé, não sei... Exatamente, se é uma dessas duas, enfim, não sei se é a mesma coisa também.
É não.
É, ela parou de ter sonambulismo.
Vocês contam as histórias, aí veio outra memória na minha mente. Eu não sei se eu contei no episódio passado, mas porque veio assim. Eu era mais criança ainda, eu acho que eu tinha 7, 8 anos. Eu ainda morava no Juazeiro, só que não era na mesma casa dessas crianças, era em outra casa. Mãe ainda era casada com pai e a gente vivia tudo junto. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. E eu lembro que eu dormia com mãe ou com pai e eles sempre me abraçavam, tipo, pra eu dormir. Tem quando você dorme de conchinha? Uhum. Pronto, pois ou meu pai ou minha mãe era minha conchinha de trás. E nesse dia...
Sempre passiva.
E nesse dia eu tava... A gente tava indo dormir. Não, acho que não era nem dormir, eu acho que eu tava deitado. Eu não lembro se foi minha mãe ou se meu pai que deitaram comigo. Tava eu e ele e mãe, eu acho que era mãe. Tava eu e minha mãe na cama. Aí eu me deitei e mãe passou o braço e eu segurei. Aí eu fiquei, eu não sei, eu tava imaginando alguma coisa, que ela, tipo, ela tirou o braço e passou o braço de novo. Quando ela passou o braço de novo, aí eu senti que não era o braço dela.
Mas eu não quis acreditar.
Não, eu senti que não era o braço dela, mas assim, tipo, não tinha mais ninguém, era só eu e minha mãe. Aí eu fiquei agarrado. Eu lembro que tirou, quando tirou, minha mãe veio com um copo d'água, toma tua água. Quando eu olhei, ela tava em pé, ela não tava deitada comigo. Eu, mãe, a senhora não tava aqui o tempo todo, não? Ela, não, eu saí pra pegar a tua água.
Pelo amor.
Meu Jesus.
Eu vi a pessoa me abraçando. Senti. Mas eu senti a mão. Né? E a mão não era da minha mãe, porque era muito grande a mão. Aí eu também não sei o que era. Eu sei que na hora que minha mãe chegou, essa mão saiu, tipo... Ela chegou aí, vai, saiu. Aí quando eu olhei, minha mãe tava na minha frente e eu... Não era possível que fosse ela, porque ela não...
Humanamente ela veio, era impossível,
água.
Né?
Ela, toma tua água. Eu, mas a senhora tava aqui agora. Ela, não, é de guerra, porra, então...
Não era você.
Eu lembrei agora, vocês falando, de uma conversa que eu tive com uns amigos meus. E ele contou, um amigo meu específico contou que uma vez ele foi fazer um treinamento. Ele mexe com essas coisas de TI, de informática. E ele foi pra um treinamento em uma outra cidade. Aí ele disse que era tipo assim, cada pessoa... tinha o seu quarto nesse local, era tipo um hotel, um hostel, não sei como era, mas cada pessoa tinha o seu quarto. Aí ele disse que a casa já era estranha. Eu não sei o que ele define como estranha, mas dependendo da história, a gente pode entender que era uma casa que tinha uma energia diferente, né? Uhum. Ele disse que era uma casa estranha, antiga, enfim, ele disse que cada pessoa tinha o seu quarto. Aí ele disse que o quarto dele era o último do corredor, que tinha quartos, assim, uma fileira, um corredor com uma fileira de quartos, e o dele era o último quarto da fileira do corredor. Aí ele disse que quando foi determinada a hora da noite, eles tinham saído para beber e voltaram para casa. Quando eles chegaram em casa... que eles estavam dormindo, era aquelas casas meia parede, que nem é forrada, mas você consegue ter acesso aos outros quartos, porque você tem uma meia parede, né? Ele disse que sentiu como se fosse o colchão baixando, como se alguma coisa deitasse na cama de casal junto com ele, e ele estava só no quarto. Aí ele disse que a mesma hora ele estava de costa para essa força que baixou o colchão. Aí ele disse que nem tinha reação para voltar a mão, pra tentar ver se era alguma coisa física, mas ele disse que sentiu nitidamente o colchão baixar. Como se alguém deita junto com você na cama de casal. Aí ele disse que ficou parado e ele começou a rezar. E ele nem tinha reação. Acho que foi meio que o Leandro sentiu, né? Nem tinha reação pra levantar a mão e nem tinha sentido... Não tinha reação pra olhar pra o que era. Ele ficou estático. Ele disse que fechou o olho e tentou pegar o cobertor e fazer como se fosse um escudo, tipo, esse cobertor vai me proteger. Então ele disse que dormiu, e ele, nessa tentativa de não entender o que é que estava se deitando com ele, dormiu. E tipo, ele disse assim, que no outro dia quando ele acordou, ele disse, isso foi aquela sensação de tipo, eu não sonhei, eu sei que isso é real porque eu estava acordado, mas eu não sei explicar o que foi. Mas ele disse que nitidamente sentiu que ele não estava sozinho naquela cama, naquele quarto. É muito bizarro pensar isso, porque eu dormia de cama de casal antigamente e eu tinha muito medo disso. É tanto que eu já dormia todo esparramado pra, tipo assim, ninguém vai deitar comigo.
Pra nem caber mais.
Porque eu não sei qual a reação que eu teria, provavelmente nenhuma, se eu sentisse que a cama estava baixando e que alguém estava, ou alguma coisa estava deitando comigo. Deus me livre.
E agora a gente vai partir aqui dos relatos dos ouvintes, dos meus amigos, né, que colaboraram para que esse episódio fosse possível. Eu titulei a maioria dos relatos assombrados que me mandaram. O primeiro é da minha amiga Thaís Newman e se chama Tem Alguém Sentado na Cadeira.
Meu Deus!
Quem é?
Minha experiência foi assim. Minha casa é daquelas bem antigas. E na sala de janta da minha casa tem uma porta pro quintal. Nessa porta, sempre fica uma cadeira de balanço perto dela. Essa cadeira sempre existiu, essa cadeira sempre foi nesse lugar, a minha vida inteira. Minha tia, que é mais velha do que eu e quase todo mundo da família, ela sempre falou, essa cadeira é da tua avó, Thaís. Ela sempre sentou aqui, sempre tomava um café aqui, sempre fumava um cigarro aqui. Aí nessa casa já morava somente eu, minha tia e minha filha. E em um belo dia, assim, bem normal, eu passei do meu quarto pra ir pra cozinha. Sabe quando você acorda atarentado e passa direto? Então pronto. Eu vi que tinha alguém sentada na cadeira. Só que eu pensei o quê? Deve ser minha tia sentada fumando cigarro. Tudo bem. E eu vi que a porta do banheiro estava fechada. E eu bati na porta e minha tia abriu dizendo: o que é? Ei, eu gelei. E disse: tia, tem alguém sentado lá na cadeira. E ela: que cadeira, menina? E eu disse: na cadeira da sala de janta. Aí ela respondeu: não tem ninguém sentado lá, porque Ana Rita tá dormindo e eu tô aqui. Quem é que tá sentado lá? Minha gente, me deu um calafrio e eu comecei a tremer dos pés à cabeça. Sabe quando você olha pra alguém, mas não tá olhando diretamente pra ela? Eu passei e tinha alguém sentada na cadeira e eu comecei a chorar. Minha tia foi olhar e não tinha ninguém. Tudo bem, ficou por isso mesmo. Fui dormir com minha tia Ana Rita nesse dia. E do nada, sabe o que é do nada? A cadeira começou a bater no rack. E minha tia levantou e eu fui atrás dela pra ver o que era. As duas morrendo de medo e simplesmente a cadeira estava fora do lugar. Como se alguém tivesse levantado com muita pressa e a cadeira tivesse afastado e batido no rack da sala de janta. Até hoje, pra eu levantar de madrugada, eu fico com medo. E aí, o que é que vocês acham?
Amiga, eu acho que é espírito, porque não tem condição, não.
Amiga, assim, chega de levantar de madrugada, né? Mulher faz qualquer coisa, mas não vai no banheiro de madrugada, por favor.
Eu tenho medo, principalmente porque eu tô dormindo todo dia aqui na casa de Matheus. E Matheus tem uma história de ir no banheiro de madrugada e ver a alma. E ele vai contar agora.
Toda noite eu acordo de boa e eu sinto muito, eu tenho muita vontade de ir no banheiro mijar de madrugada, é normal. Mas esse dia foi, tipo, aconteceu algo fora do normal, né? Meu quarto é o primeiro quarto da antes da sala.
Depois tem um corredor bem sala.
Depois da sala tem um corredor grande que passa pela cozinha. E nesse dia eu passei pelo corredor e toda vez quando eu passo pelo corredor, como tá tudo escuro, eu já rezo o creme de Deus, Pai, todo poderoso criador do céu da terra, né? Aí nesse dia eu acendo a luz e assim que eu acendi a luz, eu acendi a luz da cozinha e vou em direção ao banheiro. E nesse dia eu vi que não apareceu uma pessoa. Eu não consegui ver uma silhueta de uma pessoa, eu vi algo. Sabe? Quando você liga a luz e você olha assim na direção e você consegue enxergar algo. Uhum. E eu nunca na minha vida eu esperava ver aquilo. E quando eu vi, quando apareceu, eu só dei um grito bem, bem alto assim.
Meu Deus do céu!
Grito da pantera.
Corre, Fantine, beija tua mãe, mulher.
Não, foi assim.
Meu Jesus!
Meu Jesus! Eu dei um grito. Aí Jefferson acordou, o que foi que aconteceu? Eu disse, amor, Jesus. Eu vi uma alma. E assim, foi a única vez que eu vi alguma coisa.
Pede pra nunca mais.
Pra nunca mais. E eu me passei mal, porque meu coração quase saiu pela boca e foi babado. E foi nessa casa que a gente tá gravando aqui hoje. Deus me defenda. Espero dormir e não ver nada. Viu? Se tiver liberado, se essa gravação tiver liberado alguma coisa, eu vou lá na casa de vocês pedir e vou puxar a perna de vocês.
Vai nada.
Tipo assim, uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu comecei a estudar mais sobre o mundo espiritual é porque eu descobri que eu não tenho cabeça pra essas coisas. Aí eu realmente não tenho coragem de querer desenvolver a mediunidade. E aí eu acabei descobrindo que uma forma de você se munir para você evitar de sentir essas energias, evitar que você veja essas coisas, é sempre que você achar que está sentindo a presença, você dizer para você mesmo, você dizer, eu não quero sentir essa energia, eu não quero sentir essa energia, porque a gente é formado de energia e os espíritos também são formados de energia. É uma forma de você acabar se fechando, entre aspas, pra poder acabar evitando de se assustar, de essas coisas.
Mas isso. Conta de quando tu disse, eu quero sentir essa energia.
Uma vez eu disse que eu queria. Que foi um tempo que eu achei que eu realmente eu tava
E apareceu.
E apareceu. Foi um tempo que eu achei Deus que eu realmente é eu tava preparado pra poder problema, querer me evoluir nesse mundo, começar a minha caminhada no mundo espiritual, pra poder ajudar outras pessoas. E foi uma noite que eu tava deitando pra dormir na minha cama, e eu rezei, e eu pedi que um espírito amparador me ajudasse nessa caminhada, um guia espiritual. Eu deitei, eu comecei a rezar, e eu disse, meu guia espiritual, seja quem for, eu gostaria que você se manifestasse pra mim e me ajudasse a me trilhar nesse caminho. Só que eu tava um pouco descrente, né, que eu não sabia se realmente iria acontecer, e eu deitei pra dormir. E quando foi no meio da noite, foi aquela coisa de você sentir a cama baixando. Eu dormi em cama de casal no quarto, já era tarde da noite, eu senti a cama abaixando como se alguém tivesse sentado.
Delícia.
E foi reflexo de eu olhar pra saber quem era. E quando eu me virei, tinha uma mulher sentada na ponta da minha cama.
Meu Deus.
E eu lembro até hoje a roupa que ela usava. Era uma roupa, um vestido de costa nua. Gui. Ela tinha tranças, era uma negra.
Ai, meu Deus.
Ela sentada Gui. Na quina da minha cama, uma mulher negra, de vestido de costa nua, e as tranças descendo até a cintura.
Tô preparado, não.
Cara, eu
não
tô preparado.
Quero, mas não tô mais preparado.
Não tô mais preparado.
Eu acho que não tô preparado. Eu só me virei, fiquei de olho fechado e rezei até adormecer. Aquela coisa de você não querer, encarar e você dormir, né? Dormir nessa.
De tanto pedir, ela veio, né?
Teve uma época que eu usava escapulário. E eu comprei esse escapulário porque eu queria, tipo, um amuleto de proteção. Aí, uma vez eu tava dormindo numa cama e a minha cama era muito baixa. Antes de eu trocar de cama, né? Todos os relatos que eu ouvia sobre, enfim, aparições, dizia que a maioria das aparições apareciam do lado da cama. E eu tinha muito medo. Mulher, teve uma noite que tava tudo escuro e eu não sei se eu senti ou eu achei que eu senti. Tinha uma presença dentro do quarto. Mesmo no escuro, eu sabia que tinha uma sensação de estar sendo observado. Aí eu me apeguei, eu segurei no meu amuleto e eu peguei no amuleto, que no caso era o escapulário. Eu digo, eu vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu achava que quando eu usava esse escapulário, eu tava protegido. E teve uma noite que eu não usei. Eu não sei se estourou, não sei se eu esqueci. Eu sei que eu não estava usando. E eu senti muito a presença de alguém no pé da cama, mas eu nem pegava o celular pra ver. Eu não sei se era alguém físico ou não físico, provavelmente não era físico. Mas eu ficava com muito medo. A sensação que eu tinha era, tipo assim, eu não posso me virar, porque se eu me virar, essa pessoa vai estar olhando pra mim. Assim, sabe quando você acende a luz e tá uma pessoa olhando pra você?
E aí, querida?
É, agora! Deus me defenda.
Mulher, eu rezo logo um credo.
Eu vou no Santo Anjo.
Eu acho que o credo...
Mas é porque o credo é muito forte. Aí dizem que você não pode banalizar o credo.
Não,
tá entendendo?
Oxi! Como é que eu tô banalizando? Se eu banalizaria se toda noite tivesse uma possessão do lado do meu quarto, minha filha. Não é toda noite não, viu? É aqui, acolá.
A menina Thais Newman, ela mandou outra história, que eu intitulei como A Menina por Debaixo da Rede.
Não, eu não tô preparado, não.
Geralmente, as pessoas falam sobre isso e chamam de paralisia do sono. E eu tive um assim. Eu tava dormindo e acordei. Só que na paralisia do sono, você acorda e não consegue se mexer, né?
Uhum.
Eu acordei e fiquei, tipo, com os olhos abertos e olhando pra cima. Eu estava deitada numa rede e senti que tinha uma pessoa por detrás de mim. Mas eu não conseguia ver o rosto dela. Mas eu sabia que era uma mulher. Sei lá, achei que fosse alguma das minhas primas. Alguém lá de casa. E tipo, o rosto dela era como se fosse uma sombra, porque eu não conseguia ver, porque era como se ela estivesse no escuro. E a casa não estava totalmente no escuro, porque eu nunca deixo. Minha gente, essa mulher veio pra cima de mim e me deu um abraço tão quente, mas não era quente pra acalentar, era quente pegando fogo. Eu tentava me soltar e falar alguma coisa e eu não conseguia. O que eu sentia era medo. Eu tava sentindo que tava me queimando. Eu fechei os olhos e fiquei, pelo amor de Deus, que isso passe, eu quero acordar. Porque pra mim aquilo era um sonho. Aí eu consegui gritar. Quando eu gritei, minha prima correu pro quarto e ela disse que quando me viu, meus braços estavam vermelhos. Como se eu tivesse passado por um calor muito grande. Eu só senti isso uma vez e não sei se pode ser chamado de algo paranormal. E até hoje eu tenho aflição pensando que posso sentir de novo. Bicho, as paralisias do sono tem isso mesmo, viu?
Tanto paralisia do sono como dormir de rede. Parece que quando
acho
você dorme de rede...
Acho que é paranormal sim, viu,
com
filha?
Com certeza. Tem dúvidas? Eu acho que tanto rede, dormir de rede é nossa, chama rede espírito.
É, parece que é.
Porque, não sei explicar, eu tinha uma amiga minha que ela contava histórias de quando ela dormia na casa dos pais, já casada, enfim. Ela dizia que uma vez ela se sentia como uma pessoa passando, não era embaixo da rede. Sabe quando passa do lado que levanta o punho da rede? Uhum, era como se fosse assim. E ela dizia que duvidava e dizia assim, se for um espírito, passe de novo. Aí a... O espírito vinha e levantava pra levantar.
Conselho de mãe, não durma de rede.
E nem duvide do espírito. Porque ela disse que sentia como se fosse levantando assim os punhos da rede. E ela disse que era insuportável. E pra quem lembra das histórias do episódio passado, a irmã de Léo tava com os cabelos do lado de fora da rede e sentia a gente alguém puxando o cabelo. Dela, né? E eu lembrei agora de uma história de uma prima minha. E dia de sábado, ela estudava de manhã e chegava muito cansada em casa e que tentava dormir. E o quarto que ela dormia era muito escuro. Aí ela disse que teve uma tarde que ela chegou da escola muito cansada e foi dormir. E ela acordou numa paralisia do sono, onde todo o corpo estava paralisado, mas ela só conseguia olhar para cima. E ela, quando acordou, ela sentia a presença de muitas pessoas. E eram entidades, pessoas, não sei, várias presenças que ela sabia que não eram presenças boas. Ela sentia a energia negativa, como se fosse puxando ela, e ela só chorava. A lágrima descia, mas ela não tinha reação. E ela tentava gritar, e o choro não vinha. E ela disse que passou isso por muito tempo, até ela conseguir voltar.
Amiga, eu já tive uma paralisia do sono uma vez, e aí foi assim, eu tava dormindo em casa de tarde, era um sono da tarde, o sono
sempre,
da tarde é perigoso.
Sempre é de tarde, é perigoso.
E aí eu tava dormindo, e aí eu acordei, eu estava em posição de cruz, completamente crucificada, na cama, e eu não conseguia manifestar nenhuma reação, né, mas estava ali. E aí eu sentia que tinha alguma coisa estranha, né? Óbvio, a gente sempre sente uma coisa estranha.
Uhum.
Mas quem me levantou, olha que rolê torto.
Foi Deus.
Ou torto ou nada a ver. Quem me levantou foi João Paulo II. Eu juro. Amiga, eu juro.
Então, esse é um milagre.
João Paulo II.
É um milagre. São João Paulo II. Que
não,
é santo.
Não
é santo hoje em dia.
Não,
ele foi canonizado. Foi, viado.
Pois, olha aí,
ele
viu?
É um milagre. Da,
João Paulo II, que era papa na época, entrou no meu quarto.
Primeiro milagre.
Pegou na minha mão. E me levantou. Quando ele me levantou, que ele me colocou sentado na cama, eu acordei. Juro pra você, eu não tô mentindo, não. Pra que eu vou mentir nesse rolê?
Mulher, mas aí tem um rolê de que ele não sabia que o Papa João Paulo II é santo e foi canonizado. Então é aquela coisa.
Juro pra você.
Foi ele. Canonizado. São Eita, João Paulo II.
Ele já tinha morrido?
Entregou. Eu acho que provavelmente sim.
Não lembro se ele tinha morrido, mas ele me levantou da cama. Eu
morreu,
juro pra vocês. Pô,
morreu,
então, juro.
Velhíssimo.
Era João Paulo II.
Próximo relato.
Ex-papa.
A próxima história é essa pessoa pediu anonimato, né? Porque é um exposed.
Então é pesada.
O título que eu coloquei foi O Espírito Gozador. Um belo dia, eu passei na casa do boy pra dar um beijinho de boa noite e acabei dando outra coisa. E lá na hora do babado, ele parou de uma vez. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse, não, nada não. Quando acabou, eu fui pra casa e até aí tudo bem. Chegando lá, recebo uma mensagem dele. Ei, eu tenho um negócio pra te contar. Mas eu não te contei na hora porque eu sabia que tu ia ficar com medo e ia querer ir embora. E eu perguntei a ele o que era, né? Naquela hora que tu perguntou o que estava acontecendo comigo, que eu parei de uma vez, aí eu disse, eu senti a presença de um espírito, como se ele tivesse deitado com a gente na cama e era uma presença masculina. E ele chegou no meu ouvido e gemeu, mas o gemido foi feminino, apesar de eu sentir uma presença masculina. A sensação que eu tive foi como se ele estivesse tirando onda da nossa cara. E esse boy realmente tem isso de sentir espírito, ele é médium. E eu falei que tive a impressão que senti como se a cama tivesse pequena, como se fosse uma cama de solteiro. E na verdade era uma de casal, como se alguém estivesse lá ocupando um espaço.
Então a gente já entra no íncubus e súcubus, que são íncubus, que são entidades, demônios, que assumem a forma masculina geralmente na relação, né? Então é quando você acorda cansada. Uma mulher acorda cansada é porque teve uma relação com íncubos. E os súcubos assumem formas femininas para atrair os boys. Então é aquela coisa. Tem uma amiga minha que ela é médium. E ela também falou uma história parecida. Inclusive, quando a Agli contou, eu até relembrei o que ela contou. Ela disse que uma vez foi ficar com um boy. E ela disse que o boy, no ato, nas coisinhas, né? No trepa. Oh, sentiu...
Preliminares.
Não, não foi preliminar, não. Foi na hora mesmo. Ele sentiu, na hora lá das coisinhas, né? A presença de um homem na cama. E ele gelou, parou. Aí ela disse que na hora não entendeu. Só que ele não conseguia explicar. Aí depois de um tempo, ela disse que ele conseguiu externalizar pra ela que ele tinha visto um outro homem com eles na cama. Hoje em dia, ela é lésbica. Ela namora com outra mulher. E essa namorada atual dela também já viu esse homem perambulando dentro da casa. E é um espírito obsessor de outras vidas que protege ou atrapalha a vida dela. Porque ele não deixa ela por nada. É aquela coisa. Ele vai perseguir ela por outras vidas, mesmo ela nessa vida atual não sendo a amada dele em outras vidas. Mas é um espírito obsessor. Então é foda, porque o espírito fica atrapalhando tudo que ela faz. É babado. Não, eu não sei se eu tô preparado pra ver, não, viu, próximo querido?
Relato. Próximo relato. Eu coloquei assim. Um sonho, não. Uma experiência que foi contada por minha irmã.
Vai.
Ela disse que um amigo dela falou uma história que ele sonhou estando dentro de um trem e que ele tinha que pular desse trem pra sobreviver.
Meu Jesus.
Ele pulava, mas era atingido pelo trem. E se via sendo despedaçado.
Meu,
uma perna pro lado, o braço pro outro. Mas era como se ele tivesse tido uma experiência extracorpórea. Porque ele saía do corpo físico e via o corpo morto.
Uhum.
Ela disse que ele ficou louco e saía gritando, chamando a mãe de santo dele. E depois ele encontrava o mesmo trem que passou por cima dele. E ele acabou acordando. Resumo da história. A entidade levou ele para o mundo da espiritualidade.
Eu sonhei uma vez que eu me via morto. No sonho, eu morria. E eu, tipo como se fosse uma projeção astral, eu me via morto. Só que em espírito, eu conseguia sentir a dor da morte. Entendeu? Então, assim, eu via todo mundo me velando. Eu via eu no caixão, eu me via no caixão. Todo mundo ao meu redor chorando, triste. E eu sentia a angústia daquele momento. Só que no sonho, naquele momento, eu não sabia o porquê eu morri. Mas eu não tinha conhecimento do que foi a minha morte. Mas eu sentia que as pessoas estavam tristes e eu conseguia sentir a angústia. Como se eu não pudesse fazer nada, porque eu morri. Só que, tipo assim, o foda da história é porque era eu. Eu me via lá de olho fechado, com aquela roupa, num tradicional velório. E era muito triste porque eu tentava de todas as formas me reanimar, mas eu não conseguia, porque era eu que tinha morrido.
Falando sobre projeção astral, quando a gente tem a paralisia do sono, é como se fosse o início de uma projeção astral que acabou não dando certo. Quando tu acorda, naquele momento que o teu corpo espiritual tá deixando o teu corpo físico. E que, tipo, as presenças que algumas pessoas sentem ao redor da cama, quando tu tá tendo alguma paralisia do sono, às vezes são espíritos amparadores que estão te ajudando a passar por esse processo de projeção astral.
Eu já sonhei não com eu morrendo, mas eu já sonhei com outra pessoa morrendo. Só que assim, eu não sabia quem era essa pessoa. Eu sei que era uma pessoa muito querida.
Muito próxima, né?
Muito próxima. Eu já sonhei com essa pessoa morrendo todo. Tipo, a última vez eu sonhei que a pessoa ela levava um monte de tiro e eu via. E eu ficava muito angustiado. E sabe quando você sabe que você tá sonhando?
Uhum.
E você vê a pessoa morrendo e você não quer.
E não pode fazer nada.
Não pode fazer nada. E
não
você
pode.
Quer acordar e você não acorda, mas a pessoa tá lá morrendo.
Mulher, é foda isso.
Nas suas mãos. E você vendo tudo e você sabe que não é real. É horrível ver uma pessoa morrendo. Mesmo sem você saber quem é.
É, entrando assim nessa parte de sonhos que a gente tava falando antes. É, eu tive uma experiência de quando eu tinha uns 15, 16 anos. Que eu acho que eu não vou esquecer nunca. Eu tinha sonhado que eu tinha ido com alguns amigos meus. Pro quintal de uma vizinha. Pra gente catar siriguela. No peito de siriguela que ela tinha lá. Aí a gente entra lá com a sacola. Só poder subir no pé de pau e ficar lá catando. E nisso a gente foi e ficou lá. Aí depois chegou um cara que eu não conhecia, assim, não é conhecido meu nem na família, só que como é a cidade é pequena, a gente sabe que o pessoal se conhece, todo mundo. Era conhecido assim de vista. Aí esse senhor chegou e ele se deitou embaixo da trigoela e só dormiu por lá mesmo. Eu acordei e sem entender, assim, sabe, do que tinha acontecido nesse sonho. Aí quando foi à noite, a gente tinha saído pra brincar no dia seguinte do sonho. Aí tava todo mundo brincando na pracinha, na rua, e a nossa mãe, as mães assim do pessoal da rua, chegou e pediu pra gente sair da rua pra poder parar de brincar, porque ia chegar um carro da polícia, porque ia ter alguma investigação na rua lá. E a gente nervoso, né, sem saber o que era que ia acontecer, aí saiu todo mundo e ficou toda aquela coisa apreensiva. Aí nisso chegou a polícia, dois carros da polícia, e o pessoal desceu. Acho que tinha uns 8 policiais, hein, ao todo. Aí eles saíram e se dividiram para cada casa do pessoal. Aí eles entraram nos quintais das casas e aí acabaram encontrando o corpo. E o corpo que acharam era desse senhor que eu tinha sonhado e encontraram ele exatamente embaixo da trigoela.
Não, mulher, não tem não.
Ele tinha sido morto pelo irmão dele e foi o próprio irmão dele que denunciou o que tinha acontecido. Eu fiquei, cara, como assim? Como é que...
O irmão matou e denunciou?
Foi o que me deixou mais encucado com tudo, foi porque, assim, eu não tinha ligação nenhuma com o cara. Era só alguém que passava lá na minha rua, era da minha cidade, só que eu não conhecia. Sim. Eu sonhei com esse cara e fiquei, meu Deus.
E eu não sei não, mulher.
Eu acredito.
Que ele... Eita, olha, mulher, eu posso escutar essa história 1 milhão de vezes. Que eu me arrupei 1 milhão de vezes.
E é porque a primeira vez que nós estamos escutando.
O seguinte é esse. Se sonhar comigo, me liga. No outro dia já me diz. Ei, Leandro, te vi ali, sei lá.
Se liga, hein?
Se liga, hein? Manda uma mensagem. Se liga, hein? Que eu já não saio nem de casa.
Eu não gosto desses presságios. Eu acho assim, um cúmulo. Eu não queria ter essa paranormalidade. Deus me livre. Mulher em tudo. Não ficou pasma, mano.
Não, eu fiquei passado com essa história. Mas
uma semana sem cagar.
E dando continuidade aqui às histórias das minhas amiguinhas, né, que mandaram pro meu Instagram. E o título dessa é A Menina Que Estava Ao Meu Lado.
Não, ó, preparo.
A Menina Ao Lado.
Eu devia ter uns 14 para 15 anos. E em uma noite, eu despertei na madrugada porque senti uma coisa estranha. Um sentimento como se existisse uma presença. Senti realmente um grande desconforto. Quando abri meus olhos, eu vi uma menina que deveria ter entre 6 a 7 anos me encarando, quase que com o rosto colado no meu. Então, quando ela percebeu que acordei, ela saiu correndo para debaixo da cama. E eu senti como se ela tivesse batido quando foi para baixo dela, porque senti a cama realmente levantar um pouco. Depois disso, eu passei uns 5 minutos imóvel pensando o que eu iria fazer, porque eu não conseguia nem falar de tanto medo. Mas tirei coragem para levantar e acender a luz. Só que como o interruptor era muito longe da cama, eu dei um pulo da cama pro interruptor, porque não queria caminhar perto dela. Quando acendi a luz e olhei para baixo da cama, não tinha nada. Eu não consegui mais dormir até amanhecer o dia. E passei o resto da madrugada com a luz acesa, olhando vez ou outra para debaixo da cama. Nunca mais vi ou senti nada como naquela noite, mas sei que anda longe de ter sido só uma visão. Essa história foi de Matheus Gomes, meu amiguinho.
Mulher, teve uma época da minha vida que eu tinha cama que dava pra entrar embaixo, né? Porque hoje é box, aí não tem como, né?
Oh, a melhor coisa que inventaram foi a cama box.
É, porque não tem como você...
O demônio que lute.
O demônio que lute pra entrar embaixo da box, que não dá não. Mas eu lembro que teve uma época que eu fiquei muito cismada que tinha algo embaixo da minha cama, mas eu não tinha coragem de olhar não, e nem de acender a luz. Eu tinha medo de abrir o olho de madrugada e ter algo embaixo da cama e ter alguma presença, porque você sente essa presença, né?
Eu fico pensando assim, né? Eu não sei o que é dos dois ou pior. Se é você sonhar e no outro dia ter o grande plot, né? Que foi o que o Gui contou. Ou de você sentir uma criança entrando debaixo da sua cama e você...
É você abrir o olho e ver, não, né, criança?
Eu acho assim.
Você sentir a criança, é você ver a criança.
Ah, não, gente, eu acho assim. Assim, ó. Vi uma criança, eu acho, sabe o que você faz? Desiste.
Eu morro de medo porque às vezes eu tô dormindo, eu tô tentando dormir. Aí eu...
Entre o sonho e a realidade.
Entre o sonho e a realidade. Aí quando às vezes eu abro assim o olho...
É o mundo da água.
Matheus tá olhando pra minha cara, assim, fixamente. Aí eu tava com grito, ai, me assustei.
Oh,
mas eu tenho medo,
olha,
né?
Apaixonada.
Porque vai que não seja ele, né? E vai que seja o
que
outro.
Horror, mas é mais. O fofo é assustador. Não, e é horrível. Lá em casa, quartos em portas, sabe? E é sempre mais aquela coisa de você estar tá deitado e você acorda, tu fica sentindo aquela coisa. Aí tu olha pro escuro e acha que tá em coisa, aí fecha o olho e abre o olho.
Aí fica forçando o olho pra ver se tem medo. Meu Deus, não.
Eu crio uma gata, né? Então, assim, a porta do meu quarto eu tenho sempre que deixar entreaberta. Porque se eu fechar, ela barbariza pra mim abrir. E aí é que o medo é grande. Então, eu não posso fechar completamente. Então, sempre fica aquela coisa, com medo da porta abrir lentamente. Porque...
Sim, é falando nessa história de animais. Eu não sei se vocês já leram essa história, mas ela andava muito na internet. Era uma história que tinha um pai solteiro, que ele criava uma filha, só que ela se sentia muito sozinha em casa. Aí ele acabou comprando um cachorro pra essa menina, sabe? Pra ele ficar no quarto com ela, pra ela não se sentir sozinha. E sempre à noite, antes de dormir, a menina, ela colocava a mão pra fora da cama pra sentir que o cachorro tava lá. E o cachorro ficava lambendo a mão dela, brincando com ela, e ela dormia, porque ela se sentia com alguém por lá, né? Enquanto o pai tava sozinho no quarto. Aí teve uma certa noite que a menina colocou a mão pra fora da cama pra poder brincar com o cachorro, e o cachorro ficou lambendo ela, como sempre fazia toda noite. Aí, né, só que nessa noite, ela se levantou pra ir no banheiro. Quando chegou lá, ela viu que o cachorro tava dentro do banheiro. E ele tava morto.
Não.
E na parede estava escrito, não são só os cachorros que sabem lamber.
Aí foi um plot atrás do outro.
Eu morro de medo de ficar com uma unha assim pro lado da fora da cama, que eu penso que o espírito vem e faz...
Quem combinou de chamar Gui? Eu quero saber, pra mim entrar aí.
Não é só o Agri.
Gente, não é só os cachorros que sabem lamber, foi pra mim, foi o plot do plot.
Antes do inquilino e desejado, vamos pra mais um relato. E esse relato vem de Charles Cândido. Quando eu era criança, a minha família resolveu se mudar para o loteamento Verde Parque, próximo à fábrica da Dakota que fica em Iguatu. Fomos morar lá, eu, minha irmã mais velha e os meus pais. Logo que nos mudamos, o loteamento era relativamente novo e tinha no máximo umas 8 casas sendo construídas, contando com a nossa. O terreno tinha muita vegetação nativa, na qual eu e minha irmã brincávamos sempre. Um dia, voltando da escola, o pneu da minha bicicleta furou. Eu e minha irmã decidimos ir andando para casa. Enquanto caminhávamos, escutamos um choro que vinha da mata, que tinha depois da cerca que separava o terreno da estrada. E resolvemos nos aproximar para ver o que era. Quando chegamos mais próximos da cerca, de longe vimos a imagem de uma mulher sentada no chão, chorando muito. Não lembro muito bem da aparência dela, mas lembro que ela chorava muito e pedia ajuda. Eu e minha irmã nos assustamos, subindo na bicicleta, mesmo com o pneu furado, e fomos para casa o mais rápido possível. Só que agora vem a parte mais bizarra. Nós moramos 3 anos nesse lugar, e durante todo esse tempo, sempre que voltávamos sozinhos da escola para casa, nós ouvíamos esse choro e algumas vezes víamos essa mulher em meio à mata. Chegamos a comentar com a nossa mãe. Ela até foi com a gente no local, mas não viu nada. Mas mesmo assim, ela acreditou no que a gente falava e fez a gente decorar o Salmo 23 para sempre que passássemos por lá, a gente falasse.
O não sei o que é o Salmo 23, mas o Salmo 66 tira em coxo, já dizia Márcia Fernandes. Ó, é o seguinte, tem uma história de um ouvinte também, que quando eu joguei a caixinha de perguntas, perguntando se as pessoas já tinham passado por algo sobrenatural, comentou que, assim, ele mora em Mineralândia, mas quem mora em Mineralândia tem o costume de subir a Serra de Pedra Branca e vice-versa. Aí, uma vez, ele estava numa festa de madrugada, não lembro o que era. E eles iam subir para deixar essa amiga deles em Pedra Branca. E na subida, ele disse que viu uma pessoa na mata. Aí ele disse que disse assim, vocês viram uma pessoa em tal lugar da mata? Que ele ficou morto, né? Aí nós vamos voltar para tentar achar. Aí eu não sei, porque bato na cabeça dessas pessoas para voltar de madrugada.
Loucura.
Porque pode ser alma, pode ser também gente, né? Aí eu sei que voltaram, entraram na mata.
Tem curso de primeiro socorro?
Não, tem não.
Então não tem pra que voltar.
Porque tá fazendo a faculdade de arquitetura, que é meu aluno.
Não tem pra que
aí
voltar.
Aí voltou, entraram na mata pra procurar e não acharam nada. Aí fica o questionamento, é alma ou é gente? Independente do que seja, é loucura voltar.
Bicho, é aquele babado do episódio passado, você ouvir o barulho no porão e ir atrás pra saber o que é.
Mulher, mas como é que eu tô subindo uma serra de mata fechada?
De noite.
Aí de noite vejo uma pessoa, sei lá.
Ou eu paro.
Não.
Ou eu não sigo. Então pronto, eu vou voltar.
Voltar é loucura. Não.
Nesse momento, a gente tá aqui passando blois. Sabe,
Babalu.
Porque se eu for subir a serra pra deixar minha amiga e voltar e essa alma tá me esperando, mulher, não tem perigo. Eu dormi lá, vamos dormir aqui. Amanhã de manhã eu volto, porque de dia a alma não aparece. Boatos, né?
Quando a gente convidou o Gui pra vir gravar esse episódio, a gente pensou, não, vem mais alguém pra contribuir. Agora sim, se eu soubesse que vinha trazendo as histórias direto do livro... Do condenado, o sétimo, o anjo caído, aquele que eu não posso dizer o nome, que é mais conhecido como Satanás.
Bolsonaro.
Eu não tinha chamado. Bolsonaro, pronto. Conjurou.
Assim, essa história do Aço aconteceu, porque ela foi uma história que ela rolou muito na internet. E no tempo ela era muito famosinha, assim, sabe? Foi uma história de uma menina que ela tinha saído do Brasil para poder se mudar para a França, eu acho. Só que como ela não tinha condição muito boa, ela acabou alugando um ateliê para poder morar. Aí depois que ela já estava nesse ateliê morando, ela recebeu uma mensagem de um amigo pedindo para que ela deixasse outro amigo ficar na casa dela, porque ele não tinha onde ficar. E ela com medo, né, porque era desconhecida, era um homem. Ela não queria que ficasse na casa dela, só que ele insistiu tanto que ela acabou deixando esse cara para lá. Aí quando foi na noite que esse rapaz foi pra lá dormir com ela, como era apenas um local de um cômodo só, os dois acabaram dormindo no mesmo cômodo e a menina dormia na cama e o rapaz dormia no colchão no chão. E no meio da noite, o rapaz, como estava dormindo do lado da cama dela, no colchão no chão, quando ele se virou pro lado, ele viu a cabeça de um homem embaixo da cama dela. E ele ficou muito assustado, só que ele não queria assustar ela para poder com medo de acontecer alguma coisa. Aí ele acordou ela e disse, moça, vamos na farmácia comigo, acho que eu tô passando mal. E ela sem querer ir. E ela explicou onde era a farmácia, como era que eu descia, só que ele pediu pra ela ir com ele, porque tava com medo de passar mal. E essa é a história dele mentindo. Até que ele insistiu, até que ela foi. E quando chegou lá embaixo, os dois foram, ele contou que na verdade ele tinha visto um homem, embaixo da cama dela, um buraco no chão. Aí eles ligaram pra polícia, o pessoal foi lá, e quando chegaram lá descobriu que tinha um senhor morando embaixo da casa dela, desse ateliê. Eu acho que, tipo assim, esse cara que entrou lá foi a salvação dela. Porque se, imagina ela sozinha, esse cara sai lá à noite e faz alguma coisa com ela.
Mulher, foi que sabe o quê? Surgiu sabe o quê? É isso mesmo. O filme Parasita. Tá lá embaixo, se você tiver um sótão. Não, um sótão é em cima, né? Um porão.
Um porão.
Dê uma olhada, gata.
O ano era 2009 pra 2010. O que aconteceu foi o seguinte. Minha mãe sempre teve vontade de ter outro filho. Infelizmente, a minha gravidez foi de risco, impossibilitando ela a ter outro filho ou filha. Ela sempre gostava de ajudar crianças que não eram muito assistidas por suas famílias biológicas. Ela conversava com a mãe da criança e pedia para ela ficar morando lá em casa, que minha mãe garantia tudo. No ano de 2006 para 2007, aparecia um garoto lá pelas bandas da minha casa. E minha mãe ficou muito sensibilizada e chamou para morar conosco. Ele ficou até o final de 2008 conosco. E vendo que o mesmo saía muito e não permanecia em casa, mesmo tendo apenas 12 anos. Minha mãe decidiu que ele retornasse à sua casa para sua família biológica. Os meses se passaram e no começo de 2009 recebemos a informação que essa criança desapareceu. Seu nome era Ícaro. Ele pediu para que a gente usasse o nome fictício porque poderia trazer algum problema. Ícaro desapareceu e sua mãe biológica, desesperada, veio até nós perguntar se a gente sabia de algo. Obviamente, desde que ele foi embora da nossa casa, não tínhamos o visto. Mãe, nome fictício de sua mãe biológica, foi prestar queixa na polícia, dado que já fazia mais de 24 horas desde seu desaparecimento. As buscas pelo menino Ícaro se intensificaram e 3 dias depois do seu desaparecimento, infelizmente encontraram o corpo dele com requintes de crueldade. Não direi como encontraram o corpo do menino, mas foi uma crueldade. Ficamos desolados, eu passei dias sem dormir e estava extremamente assustado. Passou-se 1 a 2 anos desde esse terrível acontecimento e minha mãe acolheu outra criança. Dessa vez, uma menina que futuramente viria a ser minha filha. Sua mãe era uma inquilina de meu pai e, como morávamos perto, ela apenas com 2 anos de idade, entrava em nossa casa e permanecia lá por muitas horas até a mãe dela vir buscar.
Depois de um tempo, minha mãe acolheu essa menininha. Aos finais de semana, íamos à fazenda de minha madrinha, onde Ícaro foi inúmeras vezes conosco. Desta vez, decidimos levar minha afilhada recém-acolhida em nossa casa, e nesse final de semana nada tinha acontecido. Mas na terceira vez, acabou acontecendo algo apavorante. Deitados no alpendre, como toda boa casa de campo, eu deitado perto da minha afilhada, percebo ela inquieta e se mexendo muito dentro de sua rede, e não sabia o porquê. Quando de repente, com o cessar do vento forte, escuto uma voz sussurrando falando com a minha afilhada: "Vamos brincar?" Minha afilhada respondeu que não, bastante assustada. A voz sussurrando insiste, e eu, como uma forma de protegê-la, me viro da posição em que eu estava, e ainda muito assustado, olho para não ver se seria um adulto tentando fazer algo contra ela. Acredito que tenha sido o espírito do Ícaro, querendo saber o porquê de ter outra criança em seu lugar. E ainda, parando para pensar, minha afilhada dormiu na mesma rede que ele dormia enquanto ia para a fazenda e no mesmo lugar onde a sua rede ficava. Essa história me deixa reflexivo até hoje.
O interessante é que o menino escutou também, né, a voz da criança chamando para poder brincar com a menina.
Não, bichinho, dá não.
Eu não ia também.
Eu também não ia, não. Minha mãe já dizia, se ouvir alguém chamando seu nome, não responda, não.
É.
Porque te
é
chamando pra lá.
Vamos se cuidar, vamos, né, fortalecer a nossa rede de proteção. Porque a gente não sabe mais que mundo a gente tá vivendo. Tem uma galera aí que mata pra conhecer os números da Mega Sena, que aconteceu aqui em Iguatu, ficou um caso conhecidíssimo.
Eu acho que assim, no mundo que a gente vive, a gente tem que desconfiar de tudo. E aí, vizinhas tão boas, não. Aqui quem vos fala é Nicole Bezerra Costa, a dona. Já relatei várias vezes que já tive experiências de paralisia do sono. E a maioria das experiências era igual a que todo mundo relata, tipo de ficar parado com aquela sensação de estar acordado, porém dormindo. E que você ficava vendo o quarto sem conseguir se mexer, nem falar, nem nada. Teve uma vez que eu estava muito cansado do trabalho, era uma sexta-feira e eu dormi após o almoço. E aí tive uma paralisia do sono em cima. Eu estava de peito para baixo, como o povo fala. E pareceu que passei uma eternidade assim, mas na verdade são minutos ou até segundos. E eu consegui acordar. E me virei. E em seguida tive outra paralisia do sono. Mas dessa vez foi muito surreal, porque tipo, eu via um corpo, não conseguia identificar o rosto. E ele estava em cima de mim, pressionando meu pé. Nisso eu estava louca, aos berros. Mas por fora estava plena, porque não me mexia, não conseguia fazer nada. Nessa época eu tinha minha gata, falecida Luna. E não sei se ela percebeu se eu estava em tempo de morrer, mas ela começou a me arranhar e só assim eu consegui acordar. Essa foi a vez mais real possível. E lembro que quando acordei estava com meu braço arranhado e a gata estava muito assustada olhando pra mim. E eu fiquei louca, né, gatas? Completamente assustada. Eu acho que tu recebeu a pisadeira. Porque a pisadeira, ela vem quando você tá assim, depois das refeições e você vai dormir. E gata é babado. Eu nunca recebi a pisadeira. Mas paralisia do sono, Deus me defenda. Deus me defenda.
É, nessa história de ver espírito, eu tenho um relato pra contar. Eu nunca tive aquele negócio de ver nitidamente um espírito. Tipo assim, eu não consegui ver forma completa e ver a imagem nítida da coisa. É mais aquela sensação de você saber que tem uma pessoa ali, a imagem chegar pra você e você imaginar como é realmente o espírito. E o caso mais recente que eu tive, que eu tava na casa do Léo, a gente tinha deitado pra dormir. Era de manhã já, eu tinha acordado, acordei do nada pra ver a hora. Era umas 6 e pouco. E Léo não tava na cama. Aí eu me virei e quando eu vi, tinha um senhor enorme em pé. Ele era muito alto, um senhor em pé. Ele tava usando uma camisa listrada vertical, vermelha com branco. Aí Léo voltou pra cama e apagou a luz. Ele disse: "Amu, que susto que eu tive agora. Eu acabei de ver um senhor enorme aqui do lado da cama, só olhando pra gente." Aí Leonardo, com sono, né? Ele tinha acabado de levantar no banheiro. Ele só disse: "Não, mentira, história, não vi nada não." Aí voltou a dormir. Quando a gente acordou, que eu fui contar de novo pra ele, foi que ele se assustou, ele teve medo.
A maioria dos relatos que eu escuto nos canais que eu vejo de assombração são relatos de pessoas altas, tão altas que são corcundas. E elas chegam próximo dos pés da cama. Ei, querido, eu não consigo, assim, eu morro de medo. Agora que eu tô dormindo com o Matheus, eu não tenho tanto medo porque eu tô dormindo com outra pessoa. Mas quando eu dormia só, eu morria de medo de aparecer, porque eu tô tendo, assim, a certeza que eu não tô preparado.
E eu espero que quem esteja ouvindo tenha chegado até aqui, porque eu deixei o melhor pro final.
Oi.
E se você que chegou até aqui conseguiu chegar, posta os stories marcando as vizinhas e coloca o emoji de uma caveirinha. Pra gente saber que tu conseguiu chegar até aqui, viu?
Entregou. É, entregou entretenimento esse menino.
Quem fez de stream é ele. Eu não coloquei título nessa conversa porque eu fiquei com medo real. Mas é a história de Yuri, lá da Bahia. Olá, pessoal do Papo de Vizinha. Como vocês estão? Nós estamos muito bem, obrigado.
E com medo. E com medo. Oi, Yuri, eu tô com medo, tá bom?
Minha história sobrenatural, ela vem um pouco da infância. Pois sempre tive uma relação mediúnica muito aberta. Não entendi até porque vim de uma família evangélica. E é uma coisa que sempre foi vista como algo negativo. Então, nunca foi explorado e nem discutido. Mas eu sempre sentia próximo às pessoas em questão de energia. Sentia o corpo sempre vibrar quando ficava próximo de uma pessoa que sentia uma energia positiva ou uma energia mais sobrecarregada. E na faculdade, comecei a fazer o curso de História. E em uma festa aqui na Bahia, que se chama Festa da Boa Morte, que acontece na cidade de Cachoeira, que é uma tradição bem ligada do catolicismo com o pessoal do candomblé. A gente foi num evento da faculdade participar. E durante esse evento, uma mãe de santo passou por mim e ela falou que eu tinha um campo espiritual muito forte, apesar de não ser ligado à religião de candomblé. Mas aquilo me marcou muito. E aí achei bem interessante e comecei a ler um pouco sobre a questão mediúnica. Esse evento aconteceu quando eu estava no segundo semestre da faculdade. E durante o quarto semestre aconteceu uma apresentação de trabalhos na faculdade e fui selecionado para apresentar. Fiquei ansioso e acordei de madrugada no dia anterior para beber água. Daí eu acordei, passei pela sala e eu vi minha ex-babá. E ela tava escrevendo na televisão.
Tava não.
Bem claro.
Meu.
Dizendo: não vá apresentar o trabalho. Preste atenção nessa imagem. Daí eu me assustei e soltei o copo e comecei a me tremer e desmaiei naquele exato momento.
Meu Deus.
Eu até achei que estava sonhando, mas quando recuperei a memória do desmaio, vi o copo quebrado e percebi que não estava sonhando. Foi muito forte esse momento porque eu fiquei tão mal, comecei a ter vômitos e não consegui apresentar o trabalho. Depois, recebi a notícia que a van escolar que levava a gente tinha tombado.
Meu pai do céu!
Graças a Deus não faleceu ninguém. E a cadeira que eu costumava sentar, que era próxima ao motorista, ela foi arremessada para fora. Tinha poucos alunos, tinha 5 ou 6 naquele dia. Não tinha a quantidade que ia na van geralmente. Só o único local que era o que eu sentava, a cadeira foi arremessada.
E vamos parar por aqui, porque já deu.
Eu estou em choque. Eu estou em absoluto choque. Meu Deus, eu só consigo chorar, porque quando eu fico com muito medo, eu começo a chorar. O medo me traz adrenalina e o adrenalina me traz choro. Meu Deus do céu. Bicha, primeiro que pessoas idosas e crianças é o meu gatilho. Eu não tenho estrutura. Toca, né? Eu não tenho estrutura. Mas aí uma pergunta, essa babá já era falecida?
Uhum. Meu, ela já era idosa quando ela era criança.
Pai do céu. E ele viu ela escrevendo com batom.
E eu não sei não. Eu não sei não, porque eu ficaria louco.
Porque se eu soubesse, eu não tava nem aqui.
Mas eu adoraria ter um aviso desse, caso alguma coisa fosse acontecer comigo.
Nem pelo susto, vale a pena.
A gente nunca sabe o que é, né? Porque ela deixou um enigma.
Não, e engraçado que a babá protegeu ele, né?
Ainda bem que ele não foi, né? Porque ele podia muito bem ter ido.
Não, é porque, tipo assim, eu sou muito pilhado com essas histórias de acidente. Porque eu fico imaginando assim. Porque uma vez eu tava assistindo uma entrevista com a Márcia Sensitiva, né? Que é uma sensitiva aí famosa. E ela fala que o corpo, quando ele vai desencarnar, ele dá sinais. Aí, às vezes, eu fico muito pilhado quando eu tô andando de moto ou alguma coisa do tipo avião, ônibus, enfim, de dizer assim. Será que eu... Não! Não, é porque quando eu andei, eu fico pensando assim, será que eu vou saber quando eu vou morrer? Será que o meu corpo vai dar sinais de que eu vou morrer? Aí, às vezes, eu fico muito pilhado nisso. Porque, às vezes, as pessoas saem de casa num dia normal e não voltam mais, né? Aí, eu, agora, a Aglisson falando sobre van, eu me lembrei daquele acidente que teve na estrada de Jucais. Que o pessoal tava voltando de uma festa.
Não quero mais.
Saíram de casa pra se divertir. Eu não sei, né? É muito estranho você pensar que você pode sair da sua casa, mas pode nunca mais voltar.
Gente, tá bom, já são 22h48.
Pesou, Zuiz, pesou, pesou, Deus, pesou.
Os poucos, abracadabra que eu queria.
Sozinho pra casa.
Fala aí, Leandro.
Nesse momento, como é que eu vou dormir?
Ficou
não
pesado.
Vai dormir.
Ninguém vai mais dormir, amiga, depois pois desses é, gritos. Exatamente. Se você também não vai conseguir dormir, elas não, não vão dormir, porque elas estão gravando de noite.
Tô toda cagada.
E é aquela coisa, avadra quedabra.
E aí, nosso convidado, qual é a boa?
É, eu queria agradecer pelo convite que vocês fizeram.
Bom, educado, é, maravilhoso.
Eu queria estar aqui desde a primeira edição que teve.
Oh, meu Deus.
Adorei aquele episódio e agora eu tô aqui feliz de ter participado nisso.
Entregou.
Entregando mesmo, pra gente. Toda cagada.
Entregou história.
Então é isso, ó. Lembrem-se, não desejo sentir essa energia. Um beijo.
Gente. Um beijo e tchau, gente. Tá na hora de todo mundo ir brincar de brasa e cada um na sua casa.
E esse foi mais um episódio do
Halloween das Vizinhas!